Peanuts.
Olá a todos e sejam bem-vindos ao Salt Peanuts. Já estamos com mais 4 canções e lá está, 4 canções que às vezes nos invadem as playlists e nos invadem a vida, não é? E tu começas logo aqui com uma escolha muito interessante.
É uma escolha assim um bocadinho inusitada e... mas muito, muito interessante. Eu gosto sempre de projetos que... Gosto muito de jazz, não é? E gosto muito de projetos que desconstroem o jazz. Porque normalmente... E, sei lá, acho que na verdade todos os géneros se prestam um bocadinho a isso, não é? A fusões e coisas assim. Mas, de facto, o jazz tem essa característica. Ou pelo menos as pessoas que o fazem, não é? Também há muitos projetos que procuram esta desconstrução e esta mistura. E gosto sempre disso, já trouxe vários projetos aqui para o podcast, porque sempre que me cruzo com algum deles, fico sempre curiosa. E foi o que aconteceu aqui com o projeto do Jusiel Conrado, que é um trombonista brasileiro, também cantor. E ele lançou este disco, Boca no Trombone, em 2023, e lançou o disco um bocado com esta missão que eu estava a dizer, de desconstruir o jazz e de o tirar um pouco daquilo que ele chama a elite, não é? Porque é verdade que o jazz começou, sei lá, como na periferia, como ele diz, ou nas comunidades menos... não estava associado de todo à burguesia ou a uma elite, tornou-se um pouco esse género associado à academia e às elites. E ele quer muito, ele e os colaboradores dele neste projeto também, tudo o pessoal do jazz contemporâneo, um bocadinho fundir o jazz com outros géneros, mesmo os mais improváveis. Então imagina o que é, eu ouvi pela primeira vez o Jusiel numa daquelas playlists que o Spotify faz curadas para ti de novidades, pronto. Apesar disto já ser de 2023, mas quando eu começo a ouvir aquele tema, estava a ouvir essa playlist, gosto sempre de descobrir coisas novas aí, pensei, bem, o algoritmo pirou de vez, porque começo a ouvir uma batida de funk brasileiro, que é coisa que eu não ouço, se há género que eu tento, tenho alguma aversão até.
Eu também.
Então pensei, bem, mas como é que este algoritmo, para já, porquê, não é? Porque era uma série de coisas, e de facto, nisso, estas playlists funcionam, basicamente... dão-te a conhecer aquilo que tu, dentro daquilo que tu ouves, mais dentro daquele género. Mas pronto, mas eu não fui logo, acho que não estava perto do telefone, provavelmente estava com fones no jardim a tratar das plantas ou alguma coisa do género, então não pude fazer skip, não é? Não pude passar à frente, e ainda bem que não o fiz. Fui obrigada a ouvir, e eu pensei, agora vou levar com funk brasileiro. Tipo, e mais é que não era só a batida, mas era as primeiras palavras da letra que se ouvem, pareciam ser bastante sexuais, como o funk brasileiro costuma ser, ou seja, e misóginas, estás a ver, aquela, enfim, aquele tipo de coisa que eu de facto tenho uma certa aversão, e eu tipo, por favor, mas porquê é que eu estou a ouvir isto? E de repente entram os sopros, entra todo o jazz do Jusiel, e eu pensei, ok, eu quero ouvir isto até ao fim, eu ouvi o tema até ao fim e pensei, ok, isto ou é um tema de algum cantor funk, de algum projeto funk que foi buscar assim uns sopros mais jazz, mas não me parecia, parecia ser o contrário, ou seja, um projeto jazz ali a misturar funk, e eu fiquei um bocadinho agarrada àquilo e guardei para ir ouvir mais. E de facto era isso mesmo, o objetivo do Jusiel Conrado com este Boca no Trombone é de facto, não é um disco de fusão entre jazz e funk, aliás este é o único tema que tem os elementos do funk, é uma mistura com tudo, com R&B, com enfim, outros géneros, a bossa nova, tudo que ele entende que deve misturar o jazz. E gostei muito da explicação para este, porque a canção tem duas versões, tem a versão funk carioca, chama-se Boca Número Zero, E tem depois a versão só jazz, ou seja, sem a batida do funk. Mas eu decidi trazer mesmo aquela que teve este impacto em mim, não só por isso, mas porque pá, acho que também acabei por desconstruir um bocado e esta canção ajudou-me a desconstruir este género. Ainda que possa não ser o género que eu vou passar a ouvir e tenho até alguns dilemas morais com esse, não é com o género em si, mas com o uso que se faz do género e para disseminar algumas mensagens com as quais eu não concordo, como é óbvio, não há géneros proibidos, sabes? Não há géneros que não. Não há géneros menores. E isso é sempre uma falácia. Nós, e acho que caímos, eu falo por mim, caímos um bocado nesse erro de achar que há géneros que eu não vou lá ou que não são válidos enquanto género. Eu acho que aqui este músico acabou por desconstruir um bocado isso numa canção que é que mostra de facto que o que é o ritmo do funk brasileiro e até a letra, porque depois eu ouvi com mais atenção, porque a ordem de mexe essa boca, põe a boca no trombone, não é sexual, é simplesmente genial a forma como ele
essa pulou. Mente, Patrícia.
Pá, já viste, tipo, então, mas a culpa não é minha, a culpa é dessa malta que anda aí a fazer estas canções. É sobre, de facto, tu dizeres a verdade e de usares a tua voz e de não calares a tua voz. Mas se tu ouviste em qualquer contexto, parece que mexe essa boca, usa essa boca. são outras coisas. Pronto, e foi este o primeiro impacto do projeto. Entretanto, já ouvi o resto do disco. Acho que não vai haver nenhuma faixa tão impactante como esta, porque já foi feito, se calhar também já foi feito com funk brasileiro, não sei. Mas as misturas do jazz com R&B e com outros géneros são mais habituais e acho que não são tão chocantes, sobretudo pela forma genial como ele pega na letra, e que está muito ligado ao nome do próprio projeto e do disco, Boca no Trombone. Enfim, fiquei fã deste Josiel Conrado e de todo o projeto, e acho que vale a pena ouvir e vale a pena continuar a pensar o jazz fora destes muros que não sei porque ele acabou por se enfiar, não é? E desconstruir um bocadinho isto, levar o jazz para a periferia, trazer a periferia para dentro do jazz, pá, acho um projeto incrível. Por isso ficamos então com Boca número 0 aqui na versão funk carioca do Josiel Conrado.
Vem de boca, coloca a boca, deixa a boca, mexe a boca, usa essa boca, não procrastina. Coloca a boca no trombone. Você vai ou fica o samba na cueca? Ninguém pode te calar, filho. Só quem pode te calar é tu mesmo. Ei, coloca a boca no trombone, pô. Se tentar me calar, eu vou sambar no meio da arte. Bem debochado, assim. Um funk também? Toma. Thank you. Vai ou fica o samba na cueca? Ninguém pode te calar, filho. Só quem pode te calar é tu mesmo. Ei, coloca a boca no trombone, pô. Se tentar me calar, eu vou sambar no meio da tarde. Bem debochado, assim. Um funk também.
Esta canção e toda esta mistura e toda esta construção que é feita, gosto mesmo muito. E lá está, eu também ficaria surpreendida como tu ficaste. E olha, continuando aqui o nosso típico melting pot,
um desses casos clássicos.
Sim, vamos assumir este episódio é o melting pot. Aliás, quase todos são, no fundo, pelo menos há ali uma percentagenzinha sempre presente, mas este é. É claramente um desses casos, numa percentagem muito grande. E eu fui buscar o Ryushi Sakamoto, e claro, não é a primeira vez nem vai ser a última que ele vem ao podcast, porque ambas somos muito fãs e a verdade é que aconteceu aqui algo muito importante, que é eu finalmente vi o Coda, o documentário sobre a fase final da vida do Ryushi Sakamoto. E fiquei, claro, super inspirada, porque como não? É super poético o documentário. Aliás, tudo no Ryushi Sakamoto é poético, mas foi realmente muito bonito e comovente. Enfim, o documentário do início ao fim. Eu já sabia que ia ser, porque pelo trailer, enfim. Mas adorei. E fiquei com uma vontade enorme de ir ver coisas e ver filmes que ele tinha mencionado. E foi o caso. Eu fui ver o Mirror do Tarkovsky, que é um realizador que ele admira muito. E já estava realmente na minha lista há muito tempo. Tanto esse como o Solaris, entre outros do realizador. E foi uma coincidência, porque na mesma plataforma de streaming onde estava o documentário, estava na nossa lista esses filmes do Tarkovsky. E nós pensámos, pronto, isto é um sinal, temos mesmo de ver pelo menos o Mirror, porque realmente tinha sido mencionado de forma tão incrível. que teve de ser. E vimos e adorámos o filme. E de facto dá para perceber exatamente o fascínio do Sakamoto e também o tal uso que ele menciona durante o documentário dos sons e a forma como o realizador mapeia muito as emoções através de sons muito simples, na verdade. Portanto, às vezes não se trata só da banda sonora, mas também dos sons, dos passos, dos objetos, enfim. E depois o filme em si é muito, é muito poético, é autobiográfico. E tem ali alguns certos e poemas, neste caso em russo, do pai do realizador. E eu descobri então mais tarde, quando andei aqui a explorar a discografia do Sakamoto, que este disco que se chama Async foi um disco que ele criou depois do cancro, já com este objetivo de criar uma espécie de banda sonora para um filme que só existia na mente dele. E dá-lhe o nome Async pelo motivo óbvio, não é? E há aqui várias canções, várias faixas que são brutais, e ele vai buscar os colaboradores já antigos, como o David Sylvian, e é aqui o caso da canção que eu trago, Life, Life, é basicamente o David Sylvian a declamar em inglês, neste caso traduzido para inglês, o poema do pai do Tarkovsky. Que inspirou neste caso o Sakamoto para a conclusão deste álbum. E é assim qualquer coisa de absolutamente maravilhoso. E sinceramente eu não vou dizer mais nada, porque é demasiado intenso e demasiado bonito para gastar mais palavras. A única coisa que eu digo é: ouçam este disco, ouçam o Sakamoto mais profundamente. Não é só o Merry Christmas, Mr. Lawrence, há muito mais para descobrir. Vejam também o documentário. E já agora vejam também os filmes do Tarkovsky, porque não só são recomendações certeiras de Sakamoto, como são filmes lindíssimos. E vou-vos deixar então com este poema maravilhoso, Life, Life.
I dreamt, and this I dream, and sometime this I will dream again, and all will be repeated, all be re-embodied. You will dream everything I have seen in dream. One side from ourselves, to one side from the world. Wave follows wave to break on the shore. On each wave is a star, a person, a bird. Dreams, reality, death. On wave after wave. Life is a wonder of wonders, and to wonder I dedicate myself on my knees like an orphan, alone among mirrors fenced in by reflections, cities and seas iridescent intensify. A mother in tears takes a child on her lap. Thank you.
estava aqui a dizer em off que ficou muita vontade de ver o Coda outra vez, e é mesmo um filme brilhante, como também é brilhante toda a carreira do Sakamoto, e verdadeiramente inspiradora. Acho que é o maior legado que ele nos deixa, realmente. E continuando o nosso melting pot, trago uma canção que provavelmente a única coisa que tem em comum aqui com o Sakamoto é que tem um título também japonês. De resto, não tem nada a ver, na verdade. É um otoverme verdadeiramente 100% português.
Ok.
E altamente infeccioso, notem bem, porque vem aí mesmo um daqueles otovermos difíceis de tirar. No meu caso, eu acho que ele demorou a alojar-se, porque não sei se foi o primeiro single do novo disco do Samuel Luria, o 2000 AD, mas se não foi o primeiro, foi dos primeiros, pronto, e chama-se Kushi Sabishi. Disse Kushi Sabishi. E a canção tem só este nome porque ele descobriu esta palavra em japonês que tem um significado um bocado intraduzível. Basicamente, Kushi Sabishi quer dizer uma espécie de apetite que não é fome, tipo fome de sentir mesmo fome, nem gula, aquela vontade de comer, mas não tens fome, é só gula. É uma coisa diferente destas duas. É qualquer coisa como a boca ter saudades de alimento, pronto. E isto deu origem a uma canção incrível e muito contagiante, em que ele, e Samuel Luria, para mim, é um dos compositores letristas mais interessantes da atualidade. Porque a forma como ele brinca com as palavras, não há muita gente a fazer da mesma forma. E sobretudo neste disco e nos trabalhos dele a solo, onde ele se sente verdadeiramente livre, não é? Para explorar essa brincadeira tão, tão boa, que é pegar em palavras e pegar num conceito como este, tão curioso, não é? E construir uma canção à volta daquilo. Com imensos jogos de palavras e coisas, e mesmo os arranjos e os coros, ele convida a Margarida Campelo para colaborar nesta canção, e está perfeita para dar este toque mesmo Margarida Campelo ao tema. E é isto, para mim tem sido, Samuel Luria tem sido uma descoberta. Eu tenho ouvido mais na voz de outros, por exemplo, ele escreve para os Clã, acho que já trouxe uma canção dele para dos Clã, escrita por ele, mas também para a Ana Moura, para a Cátia Guerreiro, para um António Zambujo, e acho que isso vê-se bem a versatilidade e a forma como. Por isso é que eu digo que ele é um dos compositores letristas mais interessantes da atualidade, também por isso. Realmente aqui estou a descobrir um outro lado, um lado mais irreverente e mais divertido, mais de gozo puro, de brincar com as palavras e de as cantar até. E também ajudou este novo fascínio, vá, deste lado novo do Samuel Luria, porque eu nunca o tinha visto ao vivo e nunca tinha sequer visto vídeos dele ou de entrevistas. Eu não sabia bem como é que era o Samuel Luria como pessoa, só sabia que ele era muito alto, até porque tenho uma colega de trabalho que é vizinha dele e que conta sempre histórias engraçadas desses encontros com esta figura muito alta e muito curiosa. Não tinha noção que ele é um verdadeiro entertainer. Fui ver o concerto que ele deu no Maria Matos, este conceito de conta-me uma canção dele com o Manel Cruz. Para já adoro este formato, porque não é um concerto habitual, há muita conversa pelo meio, a ideia é mesmo que se contem histórias. Os músicos que estão ali a partilhar o palco também partilham amizade e partilham histórias, então gosto mesmo muito do conceito. E foi um mero acaso ter conseguido bilhetes para um concerto que estava esgotadíssimo e alguém não conseguiu ir, e eu consegui ir e vi-o na primeira fila. E eu não tinha mesmo noção que ele era este tipo super engraçado a fazer as piadas mais cómicas, às vezes dead jokes também, como ele próprio diz. E então fiquei ainda com mais vontade de descobrir aqui este Samuel Lúria para além das composições que eu já conhecia dele e do quanto o admirava por isso. Quero muito vê-lo a ele ao vivo, porque aqui este concerto é muito específico. E como ele brincou durante todo o concerto, a estrela era o Manel Cruz. Não sei. Havia lá muita gente a saber as canções do Samuel Lúria de cor e salteado. Portanto, acho que ficou provado que não era 80%, como ele dizia, ou 90% para ver o Manel Cruz e aqueles 10% só para ouvir a ele. Por isso, tinha que partilhar aqui convosco não só este autoverme grande e bastante infeccioso, mas também este interesse renovado aqui em descobrir mais sobre o Samuel Lúria e este disco, o 2000 AD, que está bem, bem interessante. Foi lançado no final do ano passado. Fiquem então com o Kushi Sabishi, do Samuel Lúria, aqui com a Margarida Campelo.
Faz-se o tombo dos arquivos desta fome. Se dos sete for pecado, não é lua. Na verdade, são vanglórias do passado, de uma boca com saudade. O sintoma é segura. Nunca a fome foi tão escura. Eis a prova que nem tudo o tempo cura. A barriga na miséria, dedos soltos em precária. É da boca que se sente solitária.
Samuel Lúria está aqui na nossa listinha de convidados, que ainda não aconteceu, portanto temos de ver se conseguimos fazer acontecer, não é?
Sim,
Samuel, se estiveres a ouvir, fica aqui a dica já, vais receber um convite.
Exato.
E olha, para terminarmos o nosso episódio Melting Pot, eu trago aqui uma banda que eu tenho andado a explorar nos últimos tempos, que são os Car Seat Headrest, e que eu já tinha trazido há uns tempos atrás aquela canção de culto, não é, de 2011. E a verdade é que eles estão aqui a lançar um novo álbum que vai sair em maio, não sei exatamente em que dia, mas está quase a sair. E basicamente já saiu aqui o álbum chama-se The Scholars, by the way, e já saiu aqui um primeiro avanço que se chama Getsemane. Eu acho que Getsemane é uma referência bíblica, se não estou em engano. É uma canção com mais de 10 minutos, e é uma espécie, eu quero dizer rock ópera, não é? Mas isso não seria exatamente correto, ou pelo menos vá, pode ser um bocadinho disso, mas não só isso, não é? Não será só isso, não é? Não quero resumir lá isso. Até porque, não é? Este aparentemente será um álbum bastante conceptual. E portanto eu não tenho, eu estou muito curiosa, não é? Porque a canção é realmente muito rica, é uma espécie de viagem. E como sempre, as letras são absolutamente caóticas. E tens um bocadinho de tudo, tens referências bíblicas, claramente, do Getsemane, eu acho que é um jardim, é o jardim onde Jesus Cristo estava com os apóstolos antes de ser crucificado, na noite anterior, e acho que, se bem me lembro, acho que há ali um evento qualquer, tipo as gotas de suor transformaram-se em gotas de sangue, devido à angústia, não é, que ele sentia. Vais um bocadinho perceber ao longo da letra que eles fazem um bocadinho estas referências, mas sempre com um objetivo também. Enfim, isto é difícil de descrever, porque é tão caótico. E lá está, como tudo nos Car Seat Headrest, é sempre um bocadinho caótico e muitas vezes aberto à interpretação. Mas de facto esta canção é de uma riqueza brutal, e nota-se que eles estão mesmo em muito boa forma. Portanto, vem todo um grande álbum e estou muito curiosa para ouvir, e vou estar aqui à espera que ele saia. Portanto, vou-vos deixar com este avanço, o Getsemane, e nós estamos de volta na próxima semana com mais um episódio. Fiquem por aí e acompanhem-nos também nas plataformas, inclusivamente aqui na ES Rádio, todas as terças-feiras.
Promised me a good life if I followed all its wishes. I never missed a prayer and I always did the dishes. What's beautiful is good, but what's that blood along the ridges? What is that for? Tabernacle, tabernacle, tabernacle. Tabernacle. Stones and white preserve the words unspeakable for ages. It's not a place of honor or esteem, deed commemorated. What's left inside is what's evolved from what we have forsaken. Check the black box. Tabernacle. Temple, but your holy wounds are aching. Leave the fat off.
watch how her neck speaks with the accent of my stomach. Early morning birds call with some generator running. A series of simple patterns slowly build themselves into another song. I don't know how it happened. In the false dawn, everything is dreamlike and unreal. Somewhere on the periphery is a nightmare I still feel. The fireplace is flickering, black-eyed bull is speaking by the bed. You love again, you try again.
Heart, a scrap of life.
The naked priest, the introvert,